Bom dia, Denilson. Bom dia, você que está ouvindo a Radiara. Bom dia, população de Bandeirantes. Pois é, estamos aí, né? Num período aí que a gente foi surpreendido, principalmente no dia de ontem, com aquelas notícias lá de Manaus, né? Que nós vimos aí nas redes sociais, na mídia, problema da falta de oxigênio e o caos que ocasionou. E Denilson, então, em cima de uma situação que nós estamos vivendo aí do final do ano até hoje, que é dia 15 de janeiro, algumas medidas elas precisam de ser mantidas e outras até mesmo reavivadas na memória, né, do nosso cidadão de Bandeirantes, do nosso amigo empresário, comerciante, né, enfim, de toda a nossa população.
E ontem nós tivemos aqui, além disso, o registro de mais um óbito, né, do Covid.
Isso, no nosso boletim, que nós também fizemos uma alteração aí no layout dele, até mesmo porque já não é um boletim assim que... Mas eu vejo o seguinte, que a gente tem que ter sempre a esperança, né? E a gente precisa de carregar isso conosco. E infelizmente no boletim de ontem apareceu 43 óbitos, esse óbito que nós tivemos é de um senhor idoso, ele era morador do asilo, né? E ele estava em Santo Antônio da Platina. Então ele é contabilizado aqui em Bandeirantes.
Porque ele estava em Bandeirantes, contraiu aqui.
Isso, ele morava em Bandeirantes, né? Uhum. Ele contraiu aqui, ele foi transferido para Santo Antônio, que esse é um outro problema, viu, Denilson? Eu quero deixar aqui para a população essa informação. Nós temos hospitais de referência, no nosso caso em Bandeirantes. A nossa referência, população de Bandeirantes, com referência ao Covid, nos casos que se agravam, é Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. Nesses hospitais hoje nós não temos leito.
Hoje, se precisar fazer uma transferência de uma pessoa com Covid,
Vai ter que ficar aguardando. Vai ser difícil. Porque a nossa macro-regional norte, quando você fala macro, nós estamos na macro-regional norte. Pega Londrina, Pucarana e Vaiporã, cidades que estão a quase 300 quilômetros de Bandeirantes. Então, nós, infelizmente, nós temos essa situação hoje. Uma pessoa pode ser transferida para Arapongas, Apucarana e Vaiporã, porque a nossa referência nesse momento não tem condição de estar atendendo.
A gente talvez está vendo aí um negócio acontecendo lá em Manaus, lá no Amazonas, mas a nossa realidade também não é tão comum igual a situação de lá, né?
É lógico que são casos diferentes. Uhum. Ali foi talvez um erro estratégico, né? Planejamento, a questão do oxigênio, né? Isso é uma, vamos falar assim, isso é um absurdo, né? Mas aconteceu. Não cabe aqui a gente julgar quem é o responsável, mas aí transferência, o fator psicológico das famílias que ficaram lá em Manaus sem saber aonde o seu familiar que é paciente foi transferido para o Piauí, para São Paulo, Rio, Sergipe, Pernambuco. Então é uma situação realmente que, graças a Deus, apesar de todas essas notícias aí que não nos alegram muito, nós não passamos por isso aqui.
E em questão de notícias tristes, vamos falar uma notícia esperançosa, que foi o que foi divulgado ontem também, questão da vacina que possa... Você já tinha adiantado aqui para nós, né, que essa vacina pode aí ser disponibilizada a partir do dia 20 aí para todos os municípios do estado do Paraná.
Existem aí rede social, mídias, né? Questão aí de até calendário circulando já. Mas oficialmente nós ainda não temos. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião com o secretário do Estado da Saúde, Beto Preto.
Uhum.
Foi online e existe todo um planejamento. Então nós estamos aguardando, acreditamos que no final desse mês a gente tenha esse start. Mas tem aquelas comunidades prioritárias. E se Deus quiser, nós vamos conseguir, sabe? Nós vamos atingir, como eu falei já essa semana, é um processo aí de 12 a 15 meses, mas...
Para geral, para toda a comunidade.
Para atender todo mundo, vamos dizer, toda a nossa população, até a nível de Brasil e do estado do Paraná.
Bandeirantes já está preparado, caso comece dia 20, Bandeirantes está preparado.
Com a graça de Deus, nós temos uma boa estrutura aí, na área de imunização, sob o comando da Carla Zanata, nossa enfermeira. E é lógico, a gente precisa de contar aí com a participação dos nossos excepcionais colaboradores ali da saúde, né? Talvez um remanejamento aqui e ali para atender essa situação emergencial. A gente conta com a UEMP, que é uma parceira nesse processo. E até mesmo se houver já o engajamento aí do pessoal no tiro de guerra aí nesse começo de ano aí, possivelmente a gente vai contar com eles também.
É, creio que essa parte mais técnica seria com a Carla, né, pra gente estar falando.
Isso.
Questão onde seria esse ponto de vacinação, eu creio que vocês têm que definir ainda, não tem nada definido. Ou já tem alguma coisa?
A princípio tem, mas era interessante a Carla te passar, né, porque é aquela questão, quem é da área, quem é do setor, então a gente tem ali, está junto, a gente planeja, a gente organiza, mas ela é a pessoa indicada para falar a respeito desse assunto.
Ontem também o decreto, o prefeito acabou assinando um decreto do toque de recolher. E falar um pouquinho do decreto, depois a gente vai para a resolução, tá. Que é algo novo na cidade também.
Isso, né? O decreto, Denilson, veja só, não trouxe assim uma novidade assim, com o que diz respeito a nós endurecemos, nós estamos seguindo o que existe do estado. Existia já um decreto no município até 31 de dezembro, ele não foi prorrogado. Então, o estado do Paraná jogou até 31 de janeiro o toque de recolher. E nós precisamos também de ter uma postura nossa, municipal. Porque se a gente precisar de fazer uma fiscalização com mais, uma fiscalização mais intensiva,
mais
rigorosa, nós temos um respaldo, né? Nesse sentido. E o decreto, ele vem o quê? Para regulamentar o seguinte, quem pode estar transitando das 23 às 5 horas da manhã. Trabalhadores em diversas situações, funcionário privado que necessita de transporte, de se locomover para o seu trabalho, são situações pontuais. Porque, vou falar para você, quem vai estar na rua das 11 às 5 da manhã?
Hoje até comentei, não cortando você, ontem recebi esse decreto, acabei postando, né? E já começou lá, o Covid só circula depois das 23 horas, só circula das 23 às 5 da manhã. Não, eu falei até pela manhã hoje, o Covid ele tá circulando aí, mas você não precisa circular. Eu acho que, eu até falei, isso é uma medida paliativa que vocês estão tomando para não precisar tomar uma medida mais restritiva durante aí o horário do comércio, né?
E principalmente, um artigo do decreto fala a respeito do uso de máscara. Tem muita gente em Bandeirantes achando que acabou. Não precisa usar máscara.
E foi embora, né?
Não, eu não vou de máscara. Se você sair essa semana às 7h30, antes das 7h da manhã ali na Avenida Bandeirantes e Comendador Luiz Meneghel, as pessoas transitando, indo trabalhar, sem máscara. Nem a máscara na orelha, nem
pra lugar disfarçar.
Não, sem uso de máscara. O decreto municipal, a lei estadual, a lei federal está em vigor, certo? O decreto do município fala até da questão de punição, certo? Então, isso é um assunto que nós vamos estar realmente intensificando, porque a máscara é comprovadamente um dos meios que a gente tem seguro de evitar a contaminação pelo Covid. Mas as pessoas, eu não entendo, sabe? A gente fica assim, meio assim, até assustado com isso.
Tem algum caso específico, como aí a pessoa tá sozinha dentro do veículo, a pessoa tá fazendo uma caminhada sozinha, ela pode estar aí, ou utilizando a máscara um pouco abaixo do nariz, na hora que chegar alguém próximo, ela colocar a máscara? Tem essa...
Olha, não existe, assim, uma situação que norma que fale a respeito disso. E você tá dentro do seu carro, é a mesma coisa que se você estivesse na sua casa, né? Você fica de máscara em casa? Eu acredito que não.
Não.
Né? E eu também aqui, eu sou um cidadão. Eu estou secretário da saúde, certo? Mas eu sou um cidadão. E eu, na minha casa, eu não fico de máscara assim. A não ser quando chegar alguém de fora. Eu tenho um pai idoso. Se ele chega, ele nem entra na minha casa. Ele fica no portão ali, nós somos vizinhos, né? Fica pro lado de fora, todo mundo de máscara. Então, quando chega alguém em casa, a gente coloca a máscara. Mas então, é isso que eu falo para você, é uma questão que a gente precisa, porque, Denilson, eu acredito e eu ouvi ontem uma técnica da Secretaria de Estado da Saúde dizendo o seguinte, nós vamos conviver com o uso de máscara nesse ano de 2021. Não vai ser uma coisa que você tomou a vacina, você vai ficar sem máscara, certo? E você tomou a vacina hoje, amanhã você tá imune. Existe um tempo, existe um ciclo, certo? Para começar o organismo a ter, certo, uma reação com referência à vacina que vai ser aplicada. E a máscara, nós vamos conviver com ela nesse ano de 2021. Essa é uma realidade.
É um item já nosso, né?
Isso. Então, o decreto veio nesse sentido, a questão de que aqueles que não estiverem observando, né, o que diz os decretos que existem já no município, é possível de multa e até de cassação de alvará de licença e principalmente alvará da vigilância sanitária.
Essas fiscalizações irão acontecer, né?
Com certeza. Agora, eu não vou vir aqui na rádio dizer para você, nós vamos fiscalizar amanhã.
É um negócio de surpresa.
Depois de amanhã.
Porque senão todo mundo se prepara,
dizer,
né?
Assim, é uma situação que a gente fica a liberalidade de quem, né, vai fiscalizar.
Wanderson, outra coisa que aconteceu foi a questão de uma resolução, né? Resolução 01-2021, que ela foi aí assinada por você e criada pela Secretaria de Saúde, né? Isso é novo aí dentro do combate ao Covid-19 aqui em Bandeirantes, né?
Por que, ô Denilson? Porque existem algumas situações de que a gente presta, e como diz a própria resolução, né? Ela estipula normas e condutas para visar a prevenção. Então, são alguns regramentos que a gente vai estar orientando, como a gente reforça aqui a questão dos estabelecimentos, observar o decreto 3188. O 3188, o comerciante deve saber, deve de ter no seu celular, no seu computador, impresso na loja, aquela
na
questão
cabeça,
do álcool gel, a questão do distanciamento,
tapete,
do toque
sanitizado
na porta, do tapete sanitizado. Então, são todas essas questões. E a gente nada mais fez do que reforçar aquilo que já existia. Ou seja, nós nesse primeiro momento, então existe a suspensão, né? De a questão de música ao vivo, mecânica em que tenha dança, contato físico por parte das pessoas, eventos presenciais, seja caráter social, empresarial, educacional, treinamento, aquilo que for. O decreto do estado fala em 25 pessoas. A gente segue isso, sabe? 25 pessoas.
Deixa eu só fazer uma pergunta para você, no artigo 3º, né, que fica suspenso aí as atividades de realização de bailes e festas. Ontem me perguntaram também sobre a questão aí do som ao vivo que está acontecendo nos estabelecimentos noturnos.
Olha, o som ao vivo, eu não vejo assim como não entraria nesse aspecto quando não há a questão da dança, certo?
Contato físico.
Agora, se você tiver um som ao vivo no seu estabelecimento, seja A, B ou C em Bandeirantes, se as pessoas estiverem ali dançando, mesmo que não tenha contato físico, é passível sim de fiscalização e até mesmo de punição.
E ele tem que observar o 388, que também tem a questão da quantidade de pessoas.
Distanciamento de mesa, 30% da sua capacidade instalada, a questão do álcool em gel em cada mesa do estabelecimento.
Permanência da máscara, do uso de máscara.
A máscara, você vai, lógico, quem que vai fazer o uso, vou tomar uma cerveja, não vai estar de máscara, né? Você tira na hora da sua alimentação. Mas
na hora que você for no banheiro, coloque. Na hora que você for pagar a conta, coloque, né?
Na hora que você for levantar para pegar, para servir, às vezes até num sistema de buffet que retornou aí, né? O uso da máscara, nesse caso, sim, com certeza.
Outra alteração aqui, eu não sei se você quer dar sequência ou a gente pode comentar em questão.
Não, pode falando aí.
É a questão aí das igrejas, que você tinha comentado aqui na terça-feira,
isso.
E isso entrou aqui nessa resolução, né?
Isso, por quê, Adenilson? Porque a gente tá em casa, eu, minha esposa, minha filha, meu filho, aí eu vou na igreja. Vou eu, minha mulher, minha esposa, minha filha e meu filho. Aí cada um senta num distanciamento de 2 metros na igreja, certo? O estado, por sua vez, regulamenta de que se você vai no shopping center, você pode sentar na mesma mesa, desde que seja da mesma família e resida na mesma casa. Então, é por similaridade essa questão, né? Pode ir lá, pode ir na igreja também. Então, da mesma família, que resida na mesma casa, é possível sim. Então, tá aí regrado isto, certo? Nós, nessa resolução, está permitido no município de Bandeirantes, certo? E da mesma forma, crianças de até acima de 5 anos, né? Podem estar se fazendo acompanhada pelos pais, participando de celebrações religiosas presenciais. Só em celebrações religiosas. Supermercado, você não vai levar seu filho. Se você for jantar, você não vai levar o seu filho. Fica bem claro isso, certo?
Só em cerimônias religiosas. Isso,
exatamente.
É, você falou em questão da suspensão de eventos presenciais, né? De caráter social aí, até 25 pessoas. Isso daqui também inclui aí aluguel de chácaras?
Principalmente, né? A gente sabe disso. É, aluguel de chácaras, a gente vai estar com um trabalho diferenciado nesse sentido, da mesma forma, sabe, Denilson, que existe aquele trabalho, a gente não tem a obrigatoriedade de chegar com carro, com giroflex em cima, com adesivado e tudo mais. O fiscal, ele tá chegando em determinado local, não importa a forma como ele vai chegar. Então, o pessoal sempre espera nesse sentido, né? Mas a gente vai estar fazendo também um trabalho nesse sentido, um trabalho diferenciado. Pessoal que sai fora da cidade, nós temos alguns pontos aqui, principalmente no sentido Iara, certo? Pessoal fazendo aglomeração, ouvindo som, pessoal de motocicleta aí que tem utilizado aí dessa via aí para fazer encontros e tudo mais. Isso vai ser objeto, com certeza, de fiscalização.
Um fato, uma coisa que tinha sido liberada era a questão de atividades esportivas, foi suspensa novamente.
O contato físico, eu posso dizer para você que não existe assim uma comprovação de 100%, mas como eu já falei aqui, né? Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. É melhor a gente ser assim, até criticado pelo excesso do que pela falta. Então, nesse momento, como nós estamos passando esse período aí de festividades no fim do ano, esse período que muitas pessoas de Bandeirantes viajaram, certo? Praia, em outros locais, e agora nós estamos aí com esse reflexo na nossa população aí com relação ao Covid. Então, Denilson, é nesse sentido.
Os clubes privados também estão aí com as atividades suspensas.
No caso de esportes coletivos.
Coletivos, né?
Coletivos. Certo? Se eu jogar aqui, não fala, por exemplo, tênis, não é o caso. Não entra aqui.
Porque não é coletivo.
Isso, não tem o contato físico.
Seria aí
tudo
o
mais.
Futebol, basquete. Eu acho que seria esses dois aí, né? O voleibol
principalmente
também.
Principalmente aí. Mas o futebol vai ser penalizado. Meu amigo, você prefere ficar 15 dias sem jogar sua bolinha ou correr um risco de vida? Eu vou optar pela segunda.
É, questão dos restaurantes, lanchonetes...
Pela primeira, quero dizer.
Pela primeira, né?
Lógico, pela segunda não.
Restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares, pastelarias, cafés, pesque-pague, deverão cumprir aí o decreto estipulado até as 23 horas.
Que tal? 23 horas, certo? É o horário que o estabelecimento está fechado a partir deste horário, certo? E subentende-se o seguinte, então tá lá dentro. Ah, não, eu vou ter gente até 3 horas da manhã. Eu posso dizer para você que é passível da gente fazer uma análise, porque
existe um toque de tolerir também.
Isso.
Que não pode
negar. Então a gente é um conjunto. Então o decreto, já existia um decreto anterior que falava até as 23 horas, então permanece até as 23 horas. Agora, se você passar na frente do estabelecimento e tiver a gente entrando às 23h15, 23h30, ué, tá cumprindo? Não tá. Então, aí não tem o que questionar, certo?
Outros artigos aqui também, que são que você já comentou, que é em questão dos outros decretos, 3.188, a questão do uso da máscara, né? Você já comentou, o artigo 8º, fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo, no período das 23 horas às 5 horas, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimento comercial.
Aqui mata essa conversa que nós tivemos antes.
Uhum.
Tá vendendo bebida alcoólica depois das 11, tá descumprindo o decreto.
Tá, quais são as punições?
A resolução, né?
Isso.
Utilização, o que já tá regrado em outros decretos, multa, cassação até mesmo do alvará da vigilância sanitária, da licença da vigilância sanitária e do alvará de funcionamento.
E certo? Nos outros decretos, não só multa por estabelecimento, mas também tinha multa
por pessoa física
que estava dentro do estabelecimento.
Por pessoa física e a questão até do uso da força policial, se for o caso.
Esse decreto vai até dia 31 de janeiro?
Não, esse decreto, a resolução, no que diz respeito à questão de suspensões, sim. Agora as demais, ela permanece, certo?
Pessoal mandando aqui, olha, é uma denúncia, não fale no ar, mas ela falou o nome da empresa aqui. É, começando aí, aquilo que a gente estava, que você estava comentando. É, os proprietários não estão utilizando máscaras e o funcionário também não. No estabelecimento comercial, aquela, se for estabelecimento comercial.
Então você veja só, se nós formos fazer um trabalho de vigilância no município, talvez a gente tivesse que ter aí um contingente aí de pelo menos 30, até 40 fiscais para fazer esse trabalho em toda a nossa área comercial urbana do município. É, a gente não tem isso e eu acredito que são poucos os municípios que teriam uma estrutura nesse sentido. Vai do bom senso, sabe? É o que eu acabei de dizer aqui, você prefere correr o risco ou utilizar a máscara? Agora, eu vou deixar aqui já e vou fazer esse alerta no ar como secretário de saúde, certo? Como alguém que está respondendo nesse momento. Existem supermercados e maneirantes que parece que o Covid acabou. Não existe controle de acesso, que está regrado, que está vigente, não existe absolutamente nenhum controle. Então, não podemos amanhã depois ter alguém reclamando, questionando, porque houve uma fiscalização, porque houve um incremento de um cumprimento de um rigor por nossa parte, mas se ele não está cumprindo, então ele é passível de ser fiscalizado.
Sobre a sua opinião, tem uma pessoa aqui que deu aqui também, né? Ela falou assim, olha, o que ela me disse aqui. Por enquanto não está havendo fiscalização, né? Mas também a pessoa que precisa de bronca da autoridade para se cuidar tem que se ferrar mesmo. Palavra dela aqui, eu acho isso também. Até pela manhã eu comentei. Se você chegar no estabelecimento e estiver lotado, você não precisa entrar no estabelecimento. Ninguém é obrigado a entrar no estabelecimento. Você vai embora, você entra e vem outra hora. Né? Você vê muita gente falando assim, ah, a fila do banco está lotado lá, mas você precisa fazer um depósito, você não precisa ir na fila do banco na hora que estiver lotado. Vai fazer em outra hora, né? Tem horários alternativos, né? É, o pessoal perguntando aqui, a Denilson pergunta pro Vans se a vacina é para todas as idades. Eu acho não.
Nesse momento, lógico, é o que eu falei, de 12 a 15 meses, o objetivo é de todos serem vacinados. Mas nesse primeiro momento tem uma comunidade específica, né, Denilson? Seria quilombolas, indígenas, depois os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente do Covid.
Então, você vai ter que seguir o
nós vamos seguir isso, o regramento, né? Do estado.
Pessoal perguntando aqui se vai haver o Enem.
Eu ia falar agora do Enem. Pessoal, até hoje, a hora que eu vim para a rádio, o Enem está mantido. Estive conversando com a Carla Gabriela, que é a coordenadora do Enem na nossa região aqui, ela é de Cambará, e nós estivemos conversando em Bandeirantes, nós temos 1.477 candidatos que vão prestar o Enem. E segundo a organização do Enem no estado do Paraná, a gente acredita que vai haver aí uma abstenção aí de mais de 20, podendo chegar até 30% de possivelmente candidatos que não vão comparecer para fazer a prova. Mas em Bandeirantes nós temos, no Colégio Mailão Medeiros vão ser 425 alunos, certo? E na Unopar, 1.052, Adenilson. Então, o Enem está mantido, a não ser que haja uma decisão judicial que suspenda. Uhum. São dois domingos. A Secretaria Municipal de Saúde, tomando a iniciativa, fez o contato com a Carla. Nós estamos nos antecipando, uma preocupação do prefeito Jaelson, que nós estivemos conversando hoje pela manhã. Nesse sentido, foi então que eu fiz o contato com ela, informando a ela que em primeiro lugar nós estaríamos disponibilizando dois servidores da saúde para cada lugar desse, para a gente estar ali na entrada com a disponibilidade de máscara, certo? Para aquelas pessoas que não têm, né? Porque a gente sabe, moçada, a maior parte aí que faz o Enem, chega ali, acabou, esqueceu a máscara. Então, algumas informações. Os portões vão ser abertos antes neste ano. Esse ano os portões começam a ser abertos a partir das 11:15, certo? Então você que vai estar fazendo o Enem, presta atenção, os portões vão estar sendo abertos a partir das 11:15. Conversas na frente desses locais que vão estar realizando o Enem, nós vamos ter a colaboração da Polícia Militar, certo? Não vai ser possível.
Não vai ser permitido.
Não, nem permitido. Ah, vamos fazer uma rodinha aqui, vamos ficar conversando um pouco, acabou o Enem, vamos trocar aqui. Não vai ser permitido, vai passível de ser abordado.
Vai ser chegar para fazer a prova, acabou.
Acabou e vai embora. Nas salas onde vão estar sendo prestados os exames, vai haver a demarcação na porta do distanciamento para você entrar, certo? É, o uso de máscara será obrigatório. O aluno que retirar a máscara na execução da prova, a não ser para beber água e para se alimentar, ele vai ser eliminado. Esse é um critério.
Pronto.
Certo? Vai ser eliminado. Não vai ser nem advertido, ele vai ser eliminado. É, álcool em gel vai estar disponível em todas as salas, nos banheiros. É, nós vamos ter ali, pela disponibilização, acima de 1.000 participantes, como é o caso do prédio da Unopar. Então, a coordenação do Enem vai disponibilizar uma enfermeira lá na Unopar. E nós vamos estar aqui no Mailon com dois auxiliares de enfermagem que a Prefeitura de Bandeirantes, Secretaria Municipal de Saúde, vai estar disponibilizando. Além, é claro, do suporte que nós vamos ter aí do SAMU, do Corpo de Bombeiro no CIAT e da Prefeitura também com o plantão de uma ambulância, caso se faça necessário. Pessoa que estiver com sintomas, pessoa que não amanhecer bem no domingo, tiver com qualquer um dos sintomas do Covid, não precise fazer o Enem, não vá fazer o Enem, certo? É, fique em casa, procure uma unidade de saúde. É, no local nós vamos estar também fazendo esse acompanhamento. Então eu acredito que, já que nós vamos ter o Enem, a gente tem que tomar os devidos cuidados, e foi nesse sentido hoje pela manhã que nós então estivemos conversando, fazendo contato, porque é uma preocupação da nossa cidade, até mesmo para nós saber o que que eles tinham feito. Porque se não tivesse nenhuma dessas questões aqui, a gente possivelmente poderia questionar.
11 horas 43 minutos, nós falamos que ia ser rapidinho, né, Wanderson?
Não tem jeito, né?
Estendendo. É, aqui tem várias perguntas aqui, tem um ouvinte que está aqui, ó, parabéns pela entrevista ao secretário da Saúde, né? Aqui a gente faz tudo certinho, até para cortar o cabelo, os clientes ficam de máscara, só que é difícil, tem muito teimoso, né? Tem bastante. É, aqui também, pessoal querendo saber em questão de denúncias de alguns bailes funk que estão acontecendo em algumas comunidades, vai ter algum telefone para eles que denunciam?
Olha, você pode fazer o uso dessa denúncia. É lógico que a gente ainda não conseguiu disponibilizar o telefone, como eu disse aqui, até mesmo no final de semana fica assim um pouco mais restrito, mas eu acredito que na próxima semana a gente já vai estar divulgando aqui um telefone para isso. Mas no horário comercial você pode fazer o uso da ouvidoria do município, 3542-7482, 3542-7482, certo? Você pode fazer o uso da denúncia no 3542-4422, que é da Secretaria de Saúde, no 3542-2133, que é a Secretaria de Saúde. E Denilson, não tem problema nenhum, porque eu estou prestando um serviço para a população, certo? Eu estou o secretário. Anota aí você que está ouvindo, 99984-9603. Esse é o meu telefone, certo? Você vai falar comigo se você precisar, ou mande um zap, tá bom? À disposição.
Pessoal falando aqui em questão aí de eventos que vão acontecer hoje aí, alguns som ao vivo em alguns estabelecimentos comerciais noturno, mas foi o que a gente falou, né? Se não houver dança, está permitido dentro do decreto aí, e se tiver aí no seu limite, né? Vai estar permitido também. Mas qualquer dúvida, o Wanderson deixou aí seu telefone, tem aí também, como o Wanderson falou na semana passada, o Tenente Heder já fez uma reunião com os proprietários do estabelecimento, já orientou eles que se tiver saindo fora disso daí, serão punidos, né?
Eu quero deixar aqui um lembrete, você foi falando, a gente vai lembrando. Existem alguns estabelecimentos que têm atendimento de lanches e tudo mais, né? Que tem presencial, que eles não estão tendo a disponibilização de token, de álcool gel. Então eu faço um alerta que você que está nos ouvindo aí, você que trabalha num estabelecimento comercial no período noturno, você que trabalha numa lanchonete, num bar, num restaurante, por favor, reforce aí com seu patrão, você que é proprietário, procure nos auxiliar, porque infelizmente, Denilson, nesse momento é a única alternativa que nós temos realmente.
Wanderson, obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez a Radiar aí ter aberto os microfones e a gente está à disposição. Eu lá na Secretaria de Saúde, essa semana nós tivemos, graças a Deus, a abertura daquele portãozinho ali para o pessoal aguardar sentado. Sabe, o Denilson, não é uma coisa assim tão assim grandiosa, assim, é só abrir um portão, mas tem assim uma importância tão grande pra gente.
Satisfação tão grande,
né? Isso, eu chego ali 6:30 todo dia para trabalhar, graças a Deus, sabe? E eu vendo aquelas pessoas já sentadas ali, algumas olham para nós, eu me sinto assim com o dever cumprido de estar possibilitando que o cidadão tenha o retorno daquilo que ele espera, daquilo que é a nossa obrigação de fazer, tornar menos dolorosa aquele período ali que ela vai atrás de uma melhoria para sua saúde.